necessidade de ampliar. Então nós fizemos algumas ações. Primeiro, estamos abrindo os armazéns da família, idem, e fizemos edital solicitando para que os produtores regionais eles se apresentem, né, e vendam para cá, porque facilita essa venda, fica mais próxima, vendam aqui. É, também que esses produtos sejam levados para também para para merenda escolar. E outra ação é o seguinte: você sabia, Felipe, que hoje muita gente não sabe disso, mas hoje o queijo que você vai comprar, por exemplo, no mercado, muitas vezes ele pode ser clandestino, tá? Ou o seguinte, o produtor teve que vender por um preço muito baixo, porque ele tem uma dificuldade, pelo menos o pequeno produtor, ele tem uma dificuldade de vender porque ele não consegue uma certificação nacional ou estadual. Então, ele só tem o SIM, que é uma inspeção municipal. E para isso, Felipe, daí ele não consegue vender fora do município. Só que daí nós tivemos um avanço com o consórcio metropolitano multifinalitário. Hoje ele tem a legitimidade, né, de trabalhar essa questão e dar essa certificação. E esse produtor pode vender nesse ambiente regional, que é a nossa região metropolitana e o litoral. Então nós modificamos isso, fizemos a Prefeitura de Curitiba aderir ao Comesp. Está sendo votado, inclusive, na Câmara nossa aqui de Curitiba, né? Deve ser apreciado em 2 semanas. E o consumidor de Curitiba vai poder comprar esses produtos com uma facilidade maior. Então, por exemplo, o ovo caipira, o queijo, o mel, a linguiça, o pescado também, né? Que vem lá do litoral. São produtos que poderão ser comercializados e comprados pelo nosso consumidor. Só isso já contribui muito, né? Ajuda também o consumidor a ter novas opções e contribui pro fomento da agricultura familiar aqui na nossa região.
Fala de cultura também, uma das entrevistadas aqui do nosso programa, tem na íntegra no nosso YouTube da TMC News BR, foi a Luciana Casagrande, que é secretária estadual de cultura, e ela já falava, até a gente entrevistou ela ali na virada do fim de 25 para 2026, de descentralizar a cultura, da cultura não ficar só na capital e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouco disso. Ela falava muito também de aparecer o traço regional na cultura, em filmes, no teatro e tudo mais. Como é possível pensar essa integração na cultura?
Inclusive recentemente nós fizemos uma parceria com ela, com a Secretaria de Estado da Cultura, e junto com os municípios da região, nós começamos uma discussão para que a gente possa avançar cada vez mais nesse ponto de vista da cultura. Curitiba é rica em cultura, é riquíssima, todos nós sabemos. Nós temos um festival de teatro que é fantástico, vem gente de vários lugares do país, até de fora. Nós temos espaços muito bem explorados aqui, mas a gente pode sim abrir a oportunidade para a região metropolitana. E a gente está fazendo isso. Nós temos boas fanfarras sendo organizadas na região metropolitana, boas experiências, né? Bons grupos teatrais, várias as coisas acontecendo. Então a gente fez, inclusive, recentemente um encontro e a gente já encaminhou para que a gente traga, a gente vai começar a trazer cada vez mais os atrativos culturais para o calendário cultural de Curitiba. Então, por exemplo, coisas que a gente já faz, né? A gente tem o Domingo no Centro, um exemplo fácil. Domingo no Centro. Então, nós já colocamos lá, por exemplo, produtos da região metropolitana. Tem lá um ambiente onde você, todo Domingo no Centro, tem produtos sendo comercializados lá. Por que não também trazer no palco atrações da região metropolitana? Então vai trazer a banda, vai trazer, né, uma peça teatral, um balé, enfim. Então a gente já está organizando isso. No próximo Domingo no Centro agora, inclusive, Rio Branco do Sul vai trazer suas atrações. A gente vai promover, inclusive, o fomento da safra da Pocã de Cerro Azul, né? Assim como nós fizemos do Pinhão, que pega aqui muitos municípios em volta. E junto com, então, o turismo, vamos lá, o turismo, a cultura e também o desenvolvimento econômico, eles vão caminhar juntos, sabe, Felipe? A ideia é essa. Então, tudo que a gente vai trabalhar nessa questão de desenvolvimento econômico, a gente sempre vai estar incluindo turismo, cultura, agricultura, para que a gente possa oferecer cada vez mais oportunidade para a região metropolitana.
Esse é o programa Cidade é Sua, eu sou Felipe Armata. No programa de hoje, a gente está falando da relação de Curitiba com a região metropolitana, do desenvolvimento da região metropolitana. O nosso convidado de hoje é o secretário de desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba, o Thiago Bonagura. Você falou na parte inicial da nossa entrevista que você foi conhecer a região metropolitana, que você foi conversar com os prefeitos e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco disso, o que você descobriu na região metropolitana de Curitiba fazendo essas, dá para dizer viagens, né? Tem que circular bastante.
Não, na verdade, foram boas conversas, né? Eu já conhecia, Felipe, assim, os municípios, mas eu fui para também conhecer a forma como estão sendo geridos, né? Então, fui entender, por exemplo, quais são os anseios de Doutor Ulisses. Vamos lá pegar, vamos começar lá no extremo. Felipe, nós temos um município que não tem nem pavimentação para chegar até lá. Está sendo agora iniciada uma nova pavimentação depois de muitos anos, 11 quilômetros e 30 e poucos quilômetros que tem de via ali entre Cerro Azul até Doutor Ulisses. Aliás, só para chegar em Cerro Azul são 394 curvas, né, para poder chegar lá de Rio Branco do Sul até Cerro Azul. Isso é região metropolitana. As pessoas acham, pô, mas isso aí é região metropolitana? É região metropolitana. Lá que produz a Pocã, que provavelmente você vai consumir daqui a um tempo aí, né? A Pocã, a Mimosa, né? Todos os outros nomes que tem ali, a Mexerica, enfim. Mas o que acontece? E conversar com os prefeitos, secretários e também a comunidade, né? Que representa os outros segmentos, é extremamente essencial. Porque não adianta eu ficar aqui na capital, ficar atrás de um computador, participar dos eventos, né, aqui de Curitiba, e depois vir aqui falar de metropolitana, de longe. Não dá. A gente tem que ir lá entender. E eu entendi assim que, Felipe, a gente está vivendo realmente um momento interesse bom, mas a gente tem que entender cada limite de cada município. Nós temos lá, hoje, a região metropolitana de Curitiba tem um dos melhores EDHs do país, em termos de região. Mas, o Vale da Ribeira é um dos menores EDHs do estado, né? O Doutor Ulisses é o menor EDH do estado. Então, de que maneira Curitiba pode entrar nesse debate, pode contribuir para isso, sabe? E às vezes num gesto simples. Veja, a produção lá de Pocã, lá de Cerro Azul e Doutor Ulisses, ela estava sendo jogada uma boa parte. Às vezes eles não aproveitavam o fruto, né? Parte do fruto era jogada fora. Daí, de repente, pô, de uma ação que envolve o Prometrópole, né? Vários órgãos e tal, a gente conseguiu chegar na possibilidade de levar uma empresa lá de suco. Hoje, esse produto que era jogado fora, esse bagaço lá que era jogado fora, transforma em suco. Ou pode até transformar em energia, né? Então, essas situações, assim, é legal de se acompanhar, de que maneira você pode contribuir, né? E trazer essa discussão cada vez mais.
E você falou também um pouco dessa ideia que, às vezes, a gente tem o nosso olhar, não tem como a região metropolitana está pensando. Eu queria que você falasse um pouco disso. Então, o que as cidades da região metropolitana pedem ou falam de Curitiba quando você visita eles?
Recentemente, nós fizemos uma pesquisa para entender, né, assim, o que que as pessoas da região metropolitana, a população da região metropolitana utiliza de Curitiba e o que ela espera, né? O primeiro lugar de utilização é parques. Engraçado, né? Aí eu pensei assim, nossa, é saúde, segurança, educação, não, é parques, assim, tipo, já vem na cabeça, pô, eu vou pro parque de Curitiba. Mas quando se fala assim em políticas públicas, os três pilares ali é saúde, segurança e transporte. Esses são os três pontos, assim, que a população mais destaca, né? Então, que tem, assim, tipo de anseio, que a gente tenha uma melhoria constante. Muitas vezes foge a nossa alçada, né? Você vê, por exemplo, a gente tem lá, sei lá, uma unidade de uma UPA 24 horas, vou pegar na região ali do Boa Vista. Ela não atende só a Regional Boa Vista, ela acaba atendendo muitas vezes a população de Colombo, vem gente lá de Quatro Barras, Campina Grande do Sul, vem ali, Almirante Tamandaré. Então, assim como em alguns lugares, também a população de Curitiba utiliza, porque é o atendimento universal. É por isso que eu falo, Felipe, não dá para pensar de maneira isolada e não dá para separar. É, teve, não citando nomes, mas teve candidato aí nas últimas eleições que vinha falar assim: nossa, eu vou proibir que a pessoa da região metropolitana venha e acesse um serviço de saúde. Isso é impossível, né? Isso é impossível. Além de ser assim algo que não é humano, né? Você imagina que você não vai oferecer o atendimento de saúde, é também ilegal. Então não dá para ser assim, é universal. Então, quando a população da região metropolitana vem buscar um serviço aqui em Curitiba, precisa ser oferecido, mas a gente também torce para que os municípios da região metropolitana tenham cada vez mais estrutura para também fazer com que essa pessoa tenha esse serviço lá.
E tem uma pergunta que eu sempre faço nesse programa aqui, quando a gente traz alguém de cargo público, que é quando as pessoas se encontram na rua, ou até mesmo pode ser no teu caso, né, que acaba se relacionando com o prefeito, o que as pessoas te pedem, o que as pessoas te procuram, fazer, eu preciso de tal coisa. Para quem está trabalhando no desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba, o que te pedem?
De tudo, desde emprego até a questão de, principalmente assim, eu acho que a área da saúde, né, pega bastante. Consultas especializadas, né? Principalmente porque nós temos aí o Central de Consultas Especializadas, tem o trabalho do Comesp, que tá sendo realizado, tem o Estado regulando, mas muitas as pessoas às vezes acham que é responsabilidade da nossa secretaria. Acaba não sendo, Felipe, porque a nossa secretaria, ela tem um papel muito mais de diálogo, né? Ela tem esse papel de organização, de articulação. E na secretaria, por exemplo, eu não tenho nem orçamento, nem pro cafezinho. A gente, na verdade, depende daí das outras secretarias, das autarquias, para fazer essa conexão. E também tem as questões legais, né? Tem situações que a gente não pode intervir diretamente dentro do município. Mas eu vejo assim que a área da saúde é muito. Agora, o que está crescendo bastante, que as pessoas têm me procurado, é em relação ao turismo. Porque eu vejo que o turismo sim é um setor que a gente pode crescer muito, mas é olhar o turismo como alavanca para o desenvolvimento econômico e não apenas para festa, não apenas para algo assim, sabe, superficial ou para acomodar, porque muitos casos, Felipe, em muitos municípios, o secretário, o diretor de turismo era aquele que ele era o cara da política, o prefeito acomodou ele ali para poder, porque ele tinha que, né, colocar alguém e tal. Era uma área realmente vista assim. Ainda é em alguns casos, ainda é, infelizmente. Mas acho que a gente tem evoluído. Nós estamos identificando que o turismo, ele pode sim ser esse meio aí de desenvolvimento econômico.
E nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco de como é a pasta, né? Você falou, é uma pasta que não tem orçamento, é uma pasta de diálogo. Quem que tá na pasta? Que tipo de profissional que trabalha na secretaria?
Olha, a minha secretaria, ela é bem enxuta, né? Nós somos ali em 10 pessoas no total, né? E todos eles, graças a Deus, todos eles são pessoas técnicas, né? Hoje nós temos lá, por exemplo, o Márcio Barros como superintendente, que
também é jornalista, tem que ser jornalista para trabalhar na tua pasta.
Ajuda mais, né? Até a Beatriz, que tá me acompanhando aqui, nossa estagiária e jornalista também. Eu sou jornalista também, você vê só, Felipe. Então tá abrindo espaço pros jornalistas lá. Mas a gente tem também, por exemplo, um especialista em trânsito, que é o Alessandro Coelho Martins, às vezes a gente sempre dá uma entrevista falando um pouquinho sobre essa educação no trânsito, essa organização no trânsito na região metropolitana, é essencial. Nós temos o Claudinho Castro, que é conhecido também, ele que está fazendo esse trabalho na área da cultura. Nós temos
o humorista, o anão.
Humorista, o anão, muita gente conhece, e ele está organizando esse grande comitê de cultura na região metropolitana. O Dalton Borba, né, que foi vereador, mas que é professor na área constitucional, tem uma visão incrível no que diz respeito à regularização fundiária. Uma das principais metas que nós temos é ajudar a organizar também essa questão de moradia na região metropolitana. Nós temos também os servidores de carreira ali, enfim. Então é uma equipe, eu diria assim que é uma equipe extremamente com olhar, tem um olhar técnico, sabe? E o legal disso, Felipe, você veja, olha o tanto de áreas que eu citei, por se tratar de uma secretaria transversal. Então a gente faz a provocação, a gente é provocado, na verdade, pelos municípios, e a gente faz a provocação interna dentro da prefeitura de Curitiba, tendo a chancela aí do nosso prefeito, e a gente consegue fazer as coisas acontecer.
E indo para uma fase final, eu queria que relacionar a secretaria com a tua vida. No fundo, você é um pouco do que é a secretaria, porque você nasce em Curitiba, vai morar na região metropolitana, daí trabalha na região metropolitana, volta a trabalhar em Curitiba. No fundo, é isso. A pessoa acaba circulando pelas cidades.
Com toda certeza. Eu sou esse exemplo. Eu nasci no Hospital São Vicente, em Curitiba. Me criei, fui criado ali em São José dos Pinhais, no bairro Afonso Pena. Depois eu fui lá para Piem, para a região Sul-Leste, onde eu era sede do jornal regional, né? Toquei lá, acompanhei a vida do agricultor, fiz muita entrevista lá no meio da lavoura, em Tijucas do Sul, em Contenda, em Rio Negro, enfim. Depois vim para o jornal Metrópole, onde era mais o primeiro anel aqui, circulei por aqui, né? E fui parar em Pinhais. Em Pinhais, durante 10 anos, tive a oportunidade de participar de uma gestão bem organizada, que fez a cidade se transformar. Nesse período, o prefeito da época lá, que era o Luizão, ele se tornou presidente da SOMEC, e eu, naquele período, eu também atuei na SOMEC, então pude conhecer ainda mais outros municípios que eu não conhecia. Eu acho que isso me deu uma certa bagagem, pelo menos no como olhar, né, para entender qual era a realidade, quais eram as dores da nossa grande metrópole e para poder colocar em prática algumas ações que a gente gostaria de colocar.
E a gente falou muito de integração. Como é que você imagina, para a gente fechar, que tem que estar essa integração daqui 5, 10, 15, 20 anos?
Olha, eu vejo assim, como eu disse, a Dona Maria e o seu José, eles não veem essas divisas que a gente muitas vezes vê, né? Então, é isso que a ideia é a seguinte, é que as pessoas consigam ficar menos tempo dentro do ônibus, que elas consigam, de repente, trabalhar mais próximo de casa, que elas possam ter a possibilidade de vir ao Parque Barigui aqui no final de semana, e não ter um problema de um assalto, enfim. Então, todas as áreas trabalhando de maneira integrada, quem ganha é a população, diretamente. Nós estamos falando de 3,7 milhões de habitantes, Felipe. Então, acho que assim, daqui 5 anos, a minha intenção é que a gente olhe para a nossa região e fale o seguinte: ela está cada vez mais integrada, e ela está cada vez mais segura, e ela tem, sim, cada município também tem a seu protagonismo, né? Os municípios possam levar a experiência que Curitiba tem, e que os municípios da região metropolitana também possam nos ensinar o que eles têm de bom.
Esse foi o programa Cidade é Sua, eu sou o Felipe Armato. A gente queria agradecer aqui pela presença do Thiago Bonagura, que é o secretário de desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba. Muito obrigado pelo papo, falar um pouquinho de Curitiba, da região metropolitana, dessas viagens aí pelas cidades do Paraná.
Ô, Felipe, foi um prazer poder estar aqui com vocês.
Muito obrigado.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Vem aí, de 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
Quem escuta?
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10:30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
Muito obrigado.
Ao top de cinco gols.
O futebol do jeito que a galera gosta.
E felicidade! Olha o gol aí! Gol! Olha o gol! Tá lá!
É gol! E é verdade mesmo!
Em audiência.
Fala, moçada! Tá começando mais uma transmissão diferente da TMC e hoje tem Brasileirão. E a TMC entra em campo para trazer todos os lances, todos os detalhes, toda a emoção de Santos e Coritiba. A bola vai rolar às 11 horas da manhã lá em São Paulo, na Neoquímica Arena, o Itaquerão. É jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. É o terceiro encontro entre Coritiba e Santos em pouquíssimo tempo. Dois pela Copa do Brasil, na Vila Belmiro 0-0. E agora, quarta-feira dessa semana, no Couto Pereira, derrota do Coxa 2-0 para o Santos. E o Coritiba foi eliminado da Copa do Brasil. Hoje o jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro, em que o Coritiba está melhor do que o Santos nesse momento da competição. O Coxa atualmente é o décimo colocado, com 20 pontos. Em 15 jogos, são 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Marcou 18 gols, sofreu 19, tem menos 1 de saldo, 44% de aproveitamento. Na última rodada, um empate contra o Internacional em casa, no Couto, 2-2. Empatezinho amargo, empatezinho com gosto de derrota, porque o gol do empate do Inter saiu no último lance da partida. O Coxa estava ganhando e deixou escapar a vitória ao tomar esse gol no finalzinho. A fase não é boa, não. O Coritiba venceu pouco nas últimas partidas, o rendimento caiu e hoje o Coxa tem desfalques importantes para encarar a equipe do Peixe, que ao contrário do Coritiba parece estar em um momento de alta. O Santos está em 15º lugar, com 18 pontos, são apenas 2 a menos que o Coxa. Em 15 jogos, são 4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, 21 gols marcados, 22 gols sofridos, saldo de menos 1, 40% de aproveitamento. O Santos vem de vitória. Derrotou o Bragantino na última rodada do Brasileirão pelo placar de 2-0. Tá melhorando o Santos no comando do Cuca e hoje o jogo é em São Paulo, não é em Santos. É no Itaquerão, não é na Vila Belmiro. E o estádio vai estar lotado. Tem uma torcida muito grande do Santos na capital paulista, que sempre vai em grande número quando o Peixe joga lá em São Paulo. Hoje, estádio cheio, até porque é o último jogo do Neymar antes da convocação para a Copa do Mundo amanhã. Carlo Ancelotti vai chamar os 26 jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo FIFA 2026 nos Estados Unidos, no México e no Canadá. E o Neymar tá na lista ali para ser chamado, tá na pré-lista. Será que ele vai aparecer entre os últimos convocados, entre os 26 que vão para a Copa? Hoje é a última chance dele mostrar alguma coisa pro Carlo Ancelotti. E o Coritiba tem a missão de não deixar isso acontecer, né? De jogar bem mais uma vez e conseguir voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Tá precisando, o Coxa vai perdendo posições, já tá em 10º lugar. Se perder hoje vai ser ultrapassado pelo Santos e provavelmente por outras equipes no complemento da rodada. Jogo importante pro Verdão, tá na hora de voltar a ser aquele Coritiba no comecinho do campeonato. Competitivo e fora de casa, chato pra caramba de se enfrentar. Tudo de Santos e Coxa. Você acompanha a partir de agora no Esquenta TMC.
Vai começar o Esquenta TMC. Uma jogada. Neodente Odontologia Estética, implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Conta Digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI, todo dia útil.
Girando os destaques da equipe TMC, escalada para a partida de hoje. Direto de São Paulo, direto do Itaquerão. Os destaques do Coxa. O Verdão na TMC, Nicolas França.
Fala, Porto. Galera ligada aqui na TMC. O Coritiba precisa dar uma resposta. Jogando hoje na Neoquímica Arena, após 3 rodadas sem vencer e caindo na tabela da Série A, também foi eliminado por esse mesmo adversário, o Santos, na quarta-feira passada no Couto Pereira, com aquela derrota por 2-0. Mas o time chega bem desfalcado, além do Lucas Ronier, já tinha tomado o terceiro cartão amarelo e teve um problema muscular. O Tinga também teve que sair por causa de uma lesão no jogo de quarta-feira. O Maicon já estava de fora. Além disso, Jaci e Felipe Jonathan, que deveriam ser titulares, foram pegos por aquela gripe forte que tanto tem atrapalhado o Coritiba. Viajaram para São Paulo, mas já retornaram à capital paranaense. Desta forma, muitas novidades na equipe. Lucas Taverna, o garoto pela primeira vez como titular na lateral direita. Uma dupla de zaga formada por Thiago Coser e Rodrigo Moledo. Thiago Santos no meio de campo. La Vega no ataque. É um time bem diferente do Coxa para pegar o Santos.
O Nicolas França também tem os destaques do adversário do Verdão na manhã deste domingo. O Santos na TMC, Nico!
É o Peixe agora embalado, né? Porque melhorou na Série A do Brasileirão, conseguiu se classificar diante do Coritiba na Copa do Brasil e hoje escolheu um palco diferente, ingressos esgotados na Neoquímica Arena, e é o último jogo, o último ato antes de Neymar, antes da convocação para a Copa do Mundo que vai acontecer amanhã. Mais uma vez, holofotes todos em cima do grande astro do futebol brasileiro nos últimos anos.
Comentarista TMC escalado para a partida de hoje. Os destaques de Robson De Lazari.
E aí, Rafael Porto, aquele abraço para você, amigos da TMC. Olha só, Porto, o cenário é muito ruim, esse cenário pré-jogo. Todas as notícias relacionadas ao Coritiba dão conta de desfalques, de ausências que já esperávamos, de ausências de última hora, enquanto do outro lado, toda uma festa preparada para tentar levar o Neymar para a Copa do Mundo e num cenário de recuperação do Santos sob o comando do Cuca, que depois da vitória contra o próprio Coritiba na Copa do Brasil no meio de semana, pela primeira vez no ano, o Santos venceu 2 partidas seguidas. Ao contrário, o Coritiba vem num decréscimo técnico. Por mais que o técnico Fernando Seabra tenha dito que vê a equipe fazendo quase sempre jogos competitivos, o fato é que, juntando Brasileirão e Copa do Brasil, nos últimos 10 jogos, o Coritiba só ganhou 1. O bolo de equipes ali da parte de baixo da tabela está se aproximando. E o Coxa precisa, mesmo com uma equipe bem desfalcada, bem modificada, tentar segurar esse Santos e, quem sabe, trazer pelo menos 1 pontinho de volta aqui para Coritiba, Portinho.
É dia de Brasileirão aqui na TMC e hoje a emoção é por conta dele. Olha ele aí! Os destaques de Edgar Araújo.
Bom dia! Bom dia, Porto! Um abraço para você e hoje vai ser o dia inteiro, meu camarada. Grande abraço para você que tá ligado aqui no Futebol TMC. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro, 11 horas da manhã lá em Itaquera. Tá desfalcado mais uma vez o Coxa, como o Robson falou. Notícias ruins. Vai para um jogo para tentar buscar um pontinho. E o Neymar que se... Ô, louco, amanhã a gente vai saber o que vai acontecer. No futuro, não é menino não, Ney. O que importa hoje é pegar um pontinho lá contra o Santos. Não deu na Copa do Brasil, é outro jogo e que ative aquele modo chatão. como visitante no Campeonato Brasileiro. Mas as notícias não são boas. Vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco, Portinho. 11 horas, a bola vai rolar no domingo de manhã do Campeonato Brasileiro. Tá combinado, Porto? Já já tem Santos e Coxa.
Tá combinado, Edgar Araújo vai dar o recado hoje aqui na TMC pra Santos e Coritiba. 11 da manhã, bola rolando lá em Itaquera, na Neoquímica Arena. Essa é a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, no início da rodada, jogando em BH, o Atlético Mineiro venceu a equipe do Mirassol pelo placar de 3-1. No Beira-Rio, lá em Porto Alegre, teve goleada do Inter, 4-1 pro Colorado em cima do Vasco da Gama. No Maracanã, ontem à noite, o Fluminense derrotou o São Paulo, 2-1 pro Flusão. E jogando em Barueri, na Arena Barueri, ontem à noite, Palmeiras e Cruzeiro empataram em 1-1. A rodada continua hoje, 11 da manhã tem Santos e Coxa, às 4 da tarde tem Botafogo e Corinthians, também Bahia e Grêmio. Às 6:30 jogam Bragantino e Vitória, também Chapecoense e Remo. E às 7:30 da noite na Arena da Baixada tem Atlético e Flamengo, jogo que vai ter transmissão aqui da TMC. O Domingão também tem jogo importante pela segundona do Campeonato Paranaense. Hoje, 3:30 da tarde, em Paranaguá, no Gigante do Itiberê, tem Araucária e Paraná. É o primeiro jogo dessa disputa pela semifinal da segunda divisão do Campeonato Estadual. E quem passar da semifinal sobe para a primeira divisão. Então, para o Paraná Clube, é importantíssimo começar bem esse duelo contra o Araucária. A TMC transmite Araucária e Paraná hoje, 3:30 da tarde, e transmite com imagens no YouTube. Você assiste ao jogo no nosso canal TMC Esporte. Você vai acompanhar os 90 minutos ao vivo e de graça de Araucária e Paraná. Então o negócio é o seguinte: é um domingo de futebol o dia inteiro aqui na TMC, porque tá começando agora, 10 da manhã, pra gente transmitir o Santos e o Coxa às 11. Terminou a transmissão do Coxa, a gente abre a transmissão do Paraná, porque 3:30 da tarde tem Araucária e Tricolor lá em Paranaguá, jogo com imagens no YouTube da TMC. Terminou o jogo do Paraná, começa a transmissão de Atlético e Flamengo, que se enfrentam 7:30 da noite na Arena da Baixada. Então, meu amigo, tá começando agora e só vai terminar lá perto da meia-noite. É isso, mais de 12 horas de futebol pra você hoje aqui na TMC. É futebol que não acaba mais, meu amigo. Vamos transmitir futebol paranaense o domingão inteiro e você vem com a gente aqui na TMC pra ganhar prêmios. Tem prêmios hoje aqui na TMC e os prêmios pra transmissão de Santos e Coritiba são esses. Prêmio número 1, voucher pra almoço ou jantar lá na Casa do Zé, o melhor espetinho da cidade. Prêmio 2, um voucher pro Taiô Motel, suíte super luxo. Prêmio 3, uma ducha elétrica da Enerbras. Prêmio número 4, um voucher de R$150 para você aproveitar no restaurante Almacan. Então manda para cá sua participação, pode ser no X, no Facebook, no Instagram, no chat do YouTube ou no WhatsApp 995661003. O importante é você mandar sua mensagem, colocar o seu nome completo na mensagem e dizer qual é o prêmio que você quer ganhar. Aí você participa do sorteio que acontece no final da nossa transmissão. Está no ar o futebol diferente, diferente, diferente da TMC.
Continue com a gente. Daqui a pouco tem mais futebol TMC.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas a Demicon, a conquista é sua. Porque consórcio a Demicon... Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Seleção Volks vale mais, agora com ofertas imperdíveis na Luzon. Terra Highline Comfortline com bônus de até 12 mil no seu usado, mais taxa zero. Nivus Highline com bônus de até 30 mil com seu usado na troca, mais taxa zero. T-Cross Highline Comfortline com bônus de até 28.500 com seu usado na troca, mais taxa zero em até 30 vezes. Aproveite, esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. Volkswagen, desacelere, seu bem maior é a vida.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Olá, eu sou a doutora Luciane Moreira, oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Você sabia que existe uma lente de contato que pode corrigir a visão para perto e para longe? As lentes de contato multifocais são lentes que possuem diferentes graduações em uma única lente, para longa, média e curta distância. No Hospital de Olhos do Paraná, você conta com um setor especializado em lentes de contato. Agende sua consulta.
Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
No mês da indústria AFG, ferramentas e equipamentos de alta performance para elevar seus resultados e oferecer o melhor para a sua operação. Jogo de chaves Gedore, R$219,90. Nível a laser Vonder, R$329,90. Jogo de soquetes Tramontina, R$309,90. Esmerilhadeira angular Vonder, R$369,90. Conte sempre com a Ferramenta Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay, VAR, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná é. Lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente. Como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Estamos de volta com Esquenta TMC.
Tá no ar o Esquenta TMC para Santos e Coritiba. 11 horas da manhã, bola rolando no Anel Química Arena lá em São Paulo. Jogo da 16ª rodada do Brasileirão 2026. É o Esquenta TMC, começando para Ferramentas Gerais. Mês da Indústria Ferramentas Gerais. Uma linha especializada com condições incríveis para você garantir o melhor para o seu trabalho e empresa. Vamos lá para São Paulo, porque as equipes estão escaladas, definidas, prontinhas para o jogo de logo mais. E a gente começa com a escalação do Coritiba, que vai jogar de com uma formação bem diferente. Aí são vários desfalques para o Coxa, e o time que entra em campo hoje é um time que a torcida não está acostumada não, hein, Nicolas França?
né, Porto, especialmente no seu sistema defensivo, né, já não contava com o Maicon, aí o Tinga se machucou no comecinho da partida da última quarta-feira contra o mesmo Santos no Couto Pereira pela Copa do Brasil. E aí, de última hora, o Jaci foi vetado pelo departamento médico, aliás, voltou para Curitiba por causa de uma gripe forte. É a mesma gripe que está rodando já há uma semana ou mais, né? É um pouquinho mais de uma semana, porque tinha tirado, por exemplo, o Breno Lopes do jogo contra o Internacional no final de semana passado. O técnico Fernando Seabra pegou, estava até com dificuldades de falar nas últimas entrevistas coletivas. Todo mundo, praticamente, que trabalha ali no dia a dia, pegou essa gripe forte, alguns mais, de forma mais forte e outros de forma mais branda. E a informação que a gente tem é que o Jaci, por exemplo, foi acometido por uma gripe fortíssima. E além disso, o Felipe Jonathan, que seria provavelmente titular na lateral esquerda, com o Bruno Melo deslocado para a zaga, também pegou, também voltou para a capital paranaense. Então a gente tem só na defesa ali um time inteiro, né? De fora, com o Tinga, o Maicon que já estava, o Jaci, o Felipe Jonathan. Por isso, a linha defensiva é bem diferente hoje. Vai ter o garoto Lucas Taverna na lateral direita pela primeira vez como titular na Série A do Brasileirão. Ele que entrou no segundo tempo contra o Santos pela Copa do Brasil no Couto Pereira. A dupla de zaga formada por Thiago Coser e Rodrigo Moledo. E o Bruno Melo, que é o único titular aí mantido, então, na lateral esquerda. Ele pode fazer a função de zagueiro, pode fazer a função de lateral. É lateral, normalmente, né? Mas se o Felipe Jonathan jogasse, jogaria o Bruno Melo na função de zagueiro. Mas a dupla escolhida ali de área foi Thiago Coser e Rodrigo Moledo. Meio de campo do Coritiba vai ter a volta do Thiago Santos. Ele começou no banco na partida pela Copa do Brasil e também tinha sido acometido por essa forte gripe, algo que tirou ele, digamos assim, da disputa para ser titular na última quarta-feira, agora até em melhores condições. Vai jogar ao lado ali de dois titulares do meio, que são Sebas Gomes e Josué. Mais à frente, outro desfalque de peso, Lucas Ronier, que já estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo que ele tomou contra o Internacional. E além disso, teve uma lesão muscular, é bem provável até que não possa enfrentar o Bahia no próximo final de semana no Couto Pereira, mas hoje já ficaria de fora de qualquer forma. E dois títulos, o Lavega joga no lugar dele, né? E aí Breno Lopes e Pedro Rocha, que são titulares. O Breno Lopes voltando agora também a ser titular após se recuperar deste quadro gripal, né? Infecção respiratória muito grave que atingiu aí boa parte do elenco e do staff do Coritiba. Então, com todas essas mudanças, o time está escalado de Pedro Rangel, Lucas Taverna, Thiago Coser, Rodrigo Moledo, Bruno Melo, Thiago Santos, Sebas Gomes, o capitão da equipe, Josué. Pelo menos ele conseguiu se recuperar de um problema nas costas que ele teve durante o jogo contra o Santos pela Copa do Brasil. O trio ofensivo com Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Problemas também no banco de reservas, né? Se eu falei que a linha defensiva é o principal problema, um time quase inteiramente reserva, no banco a gente não tem nem laterais e nem zagueiros, porque esses problemas, seja de lesões ou da gripe, atrapalharam. Então, quando eu comecei a ler aqui o banco de reservas no material divulgado pelo Coritiba, até achei estranho, assim, porque depois dos goleiros, Kehler e Benassi, já aparecem os meio-campistas, né? Então, William Oliveira, Fernando Sobral, o Alisson, Vini Paulista, e aí atacantes, Gustavo, David, Fabinho e Renato Marques. Apenas 10 jogadores dos 12 possíveis do banco de reservas, justamente porque Jaci e Felipe Jonathan precisaram voltar para a capital paranaense, porque esse quadro de gripe os impediria, inclusive, de ficar no banco de reservas. Porto.
Valeu, Nicolas França. Reportagem TMC. Tá lá em São Paulo, Nico. Tá lá no Itaquerão, na Neoquímica Arena, para acompanhar o jogo de hoje entre Santos e Coritiba. O Coxa tentando voltar a vencer pelo Brasileirão, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Para a Lumifix, na Lumifix você encontra facilidade e economia. Perfis de alumínio, acessórios para esquadrias, ferragens para vidro temperado, telas mosquiteiras, palhetas para janelas integradas, kit box e muito mais. A Lumifix, ligue 3778-8888. Robson De Lazari comenta o jogo hoje aqui na TMC. Um Coritiba bem modificado,
cheio de problemas, cheio de desfalques o Coxa para a partida de logo mais lá em São Paulo, Robson.
Porto, um abraço aí mais uma vez para você e a todos que acompanham o futebol da TMC, um bom domingo para todos. Olha só, Porto, é aquele momento assim, essa semana, esses últimos dias aí no Coritiba, quanto a essa questão das ausências, dos desfalques e das ausências até de última hora, né? Olha esse caso que o Nicolas explicou do Jaci e do Felipe Jonathan, que estavam com a delegação já em São Paulo. O Coritiba viajou no começo da noite de sexta-feira lá para São Paulo e já voltaram para Coritiba por causa do estado gripal muito forte. É um momento que, se chover dinheiro aqui em Coritiba, no Couto Pereira vão cair notas falsificadas, porque realmente é um azar assim, é muito grande. Agora, não dá para colocar só na conta do azar. Apesar do volume de ausências e, como disse o Nicolas, principalmente mais pro setor defensivo do time do que do meio para frente, a gente sempre tem que cobrar que o time tenha elenco, né? Tenha a possibilidade de ter alternativas. E o Coritiba, por uma série de motivos, não tem. O principal é que tem um dos menores orçamentos da Série A do Campeonato Brasileiro, entre o quarto e o quinto menor orçamento, e aí falta grana para montar um elenco mais robusto. Esse é o fato, esse é o detalhe. É um elenco limitado que passou quase todo esse primeiro turno na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, muito por conta do desempenho fora de casa, só que vem gritando a necessidade de reforços, de reposições, de ter um elenco realmente um pouco mais robusto. Só dá para mexer nisso na janela do meio do ano, durante a parada para a Copa do Mundo, mas isso aí já vem sendo notado por todos que analisam os jogos e o momento do Coritiba e a campanha como um todo faz tempo. Então, se chegasse na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e falasse, ó, vai ter um jogo contra o Santos, fora de casa, na 16ª rodada, o Taverna vai estrear como titular no Brasileirão, o Moledo vai ser titular na zaga e o Thiago Santos vai ser titular como volante. Se falasse isso lá no começo, eu vou falar interna aí quem falou, se é o Seabra que tá com essa ideia, coloca uma camisa de força, não tem como continuar e tal, porque realmente é uma escalação muito modificada por essa série de ausências, né? O Maicon, que vem fazendo sim uma campanha bem abaixo do que fez na Série B, por incrível que pareça, é um jogador, até que pela liderança dele, que faz muita falta. Num time tão desfalcado como esse, ele poderia ser muito útil. O Jaci, não precisamos nem falar, né? Ele está sim entre os principais zagueiros do campeonato, mesmo com o decréscimo técnico flagrante do Coritiba nas partidas mais recentes. Ele é aquele jogador que se salva. Foi uma nem duas vezes que você vai analisar no fim do jogo quem foi bem no Coritiba. O Jaci geralmente foi bem. É aquele cara ali de uma nota regular de 7 para cima, geralmente. Só que não está à disposição, sofreu também com essa gripe aí que está pegando muita gente aqui em Coritiba e no Coritiba principalmente. O Breno Lopes, por conta disso, ficou fora de um jogo recentemente contra o Inter. O William Oliveira nem foi relacionado na partida da Copa do Brasil também por isso. O próprio Seabra falou na coletiva que ele, treinador, sofreu bastante também com essa gripe, mas como ele não entra em campo, acabou não sendo desfalque para nenhuma partida. O Thiago Santos, que hoje volta à titularidade, a informação até que o Nicolas trouxe é que era muito grande a chance dele ter sido titular no jogo da Copa do Brasil no meio de semana se não tivesse sido acometido pela gripe, e agora mais dois casos com o Jaci e com o Felipe Jonathan. Então, sim, tem uma dose grande de azar, especialmente de muitos jogadores mais do setor defensivo, ao mesmo tempo desfalcando o time, mas tem também um elenco com muitas limitações, que a gente vem tratando isso faz tempo. Bom, do meio para frente, a ausência é o Lucas Ronier, né? Se não bastasse todos os desfalques do meio para trás, o Ronier suspenso e também com essa notícia preocupante que o Nicolas trouxe. Aliás, hoje é o Nicolas, na função dele de repórter, né? Quando ele abriu o microfone, foi só para trazer notícia ruim para a torcida do Coritiba, porque o Ronier, tendo uma lesão muscular diagnosticada mesmo na reta final ali do jogo contra o Santos, não na reta final, durante o segundo tempo, no jogo da Copa do Brasil, quando foi substituído, olha, dependendo aí, já estamos quase na parada da Copa, tem mais 2 semanas, pode ficar fora do jogo contra o Bahia e ser dúvida, de repente, lá para a última partida antes da parada da Copa contra o Flamengo. Então, que momento complicado, que momento cheio de desfalques, cheio de problemas para o time do Coritiba. Dentro desse cenário, vai ter que ser um jogo de muita superação. Eu imagino que a conversa no vestiário, na preleção, no papo do Fernando Seabra e da comissão técnica com os jogadores tenha sido nesse sentido. É momento de mostrar que esses jogadores podem dar um resultado. Podem mostrar que quem está desconfiado, achando que o Coritiba perdeu titulares, o time não funciona, que é o contrário, que tem força para jogar bola e para se manter numa condição segura dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas que realmente é uma partida que naturalmente já seria complicada por todo o cenário de momento envolvido, e a gente já vai falar aí da formação do Santos. Realmente, se a gente já previa um jogo muito difícil com todos esses desfalques, ainda mais essas duas baixas de última hora do Jaci e do Felipe Jonathan, se torna um jogo ainda mais complicado, Portinho.
Não tá fácil a vida do Coxa, cheio de desfalques, time todo modificado, jogando fora de casa, com um retrospecto recente ruim no Brasileirão. Vamos ver o que vai dar aí esse Coxa hoje. A torcida está apreensiva. Para sorrir com a vida, Neodente, a marca de soluções em odontologia estética e implantes dentários inovadores mais utilizada pelos dentistas no Brasil. Encontre seu dentista em neodente.com.br. O Santos também está pronto, escalado, definido para o jogo de logo mais. Um jogo para Neymar fazer a sua fama e ir para a Copa do Mundo de novo, esse papo, Nicolas.
A fama, acho que ele já tem, né? Não é à toa que só se fala nisso, né? Há algum tempo, e o Coritiba virou um personagem importante, 2 duelos pela Copa do Brasil, 2 duelos nos quais o Neymar, especificamente, foi bem controlado na Vila Belmiro e na última quarta-feira, no Couto Pereira, mas aí faltou controlar outras situações, como o Gabriel Bontempo, né, que recebeu um passe ali no meio de campo do Neymar, fez uma jogada individual, abriu o placar para o Santos, e depois, numa jogada de bola parada, uma cobrança de escanteio também passa pelo pé dele, né, antes de chegar no Igor Vinícius, e o cruzamento para o Adonis Frias marcar de cabeça. Aí o Santos eliminou o Coritiba sem o brilho, né, de Neymar. Agora, não se sabe, né, se ele vai ser convocado, se não vai, se ele já sabe se vai ser ou se não vai ser, enfim. O palco foi montado aqui na Neoquímica Arena para ser o último jogo, né, para que ele tente brilhar antes da convocação da Copa do Mundo, que acontece amanhã por parte do técnico Carlo Ancelotti. O Neymar, claro, por isso está escalado, ele nem costuma disputar partidas em sequência assim, né? Mas esses 2 jogos contra o Coritiba, ele vai estar presente, e mais uma vez como titular da equipe do Peixe no jogo de hoje. O Santos tem mudanças também, né? São 3 em relação ao jogo no Couto Pereira, 4 se a gente contar o João Schmidt, que saiu no comecinho daquela partida para a entrada do William Arão. Mas, além disso, também ficou de fora o lateral direito Igor Vinícius, hoje não foi nem relacionado, o Mike será titular da equipe santista, e ali na frente o Barreal aparece no banco de reservas, hoje o Moisés será titular. Outra novidade, o garoto Gustavo Henrique está recuperado de lesão, vai no meio de campo no lugar do uruguaio Christian Oliva. Vai para o jogo o Peixe de Neymar com Gabriel Brazão, Mike, Adonis Frias, Lucas Veríssimo e Escobar. William Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Neymar, Hoheiser e Moisés. Este é o Santos para pegar o Coxa, Porto.
Valeu, Nicolas França, trazendo aí o Santos, definido para o jogo de logo mais lá no Itaquerão, para Tintas Verginha. Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Verginha e descubra o seu. Verginha, a vida no seu tom. Tá aí De Lázaro e o Santos, em, ao contrário do Coxa, né, que parece estar num viés de baixa nesse momento da temporada, o Santos tá subindo, tá melhorando, o Cuca deu um jeito ali no Santos, tornou o Peixe um time mais competitivo, e o Neymar tá jogando bem. Nada assim espetacular, mas melhorou o menino Ney.
Ah, sem dúvida, Porto. É, e, claro, esse, essa melhora também do Santos, tanto em termos dos, do nível das apresentações, como também dos resultados, né? Embora ainda tenha vencido pela primeira vez no ano, dois jogos seguidos com a vitória contra o Bragantino pelo Brasileirão no último final de semana e contra o Coritiba pela Copa do Brasil no Couto Pereira na última quarta-feira, né? Esteja sendo uma arrancada, talvez, aí que o Cuca esteja buscando com o Santos, que ainda esteja começando, mas não há dúvida que o time melhorou, passou a jogar um pouco melhor. E chama a atenção, né, que mesmo com algumas alterações pontuais, sem o Igor Vinícius, entra o Mike na lateral direita, o Arão, que entrou durante o primeiro tempo no Couto Pereira, porque o João Schmidt saiu machucado, o Gustavo Henrique, voltando de lesão, entrou durante o segundo tempo, entra no meio de campo, e no quadrado mais ofensivo, que tem sido muito elogiado pela imprensa que cobre mais de perto o Santos, tem uma mudança, né? O Barreal fica no banco e o Moisés entra. Nem assim, com essas mudanças pontuais, o Gabigol começa o jogo. Realmente ele perdeu bastante espaço, e a ideia de não ter um centroavante de referência é o que tem chamado a atenção. É um time do Santos que ele não pressiona tanto a área adversária a todo momento, até por não ter essa peça. Tem o Neymar flutuando, indo buscar o jogo ali no meio, às vezes até se aproximando dos jogadores do campo defensivo, e claro que ele tem um toque de qualidade. No primeiro tempo contra o Coritiba, ele cometeu alguns erros ali, e que até parecia um pouco de desplicência, só que o Coritiba não aproveitou essas bolas roubadas, né, para tentar fazer pelo menos um gol. E aí, aos poucos, esse toque de bola aí do Santos foi crescendo um pouco e precisou ali de um período de 10, 15 minutos durante o primeiro tempo para o Santos fazer dois gols. E concordo contigo, não que o Neymar esteja brilhante, sensacional, decisivo, longe disso, mas ajudando um pouco nesse avanço da equipe com o toque de bola, ele também foi importante, inclusive participando ali de maneira simples no lance dos dois gols. Ele organizou a jogada ali perto da linha do meio de campo com o Gabriel Bontempo, deu o passe para o companheiro, o Bontempo avançou, a marcação do Coritiba olhou, foi dando espaço, e ele acertou um belíssimo chute para abrir o placar no jogo da Copa do Brasil. Depois o Neymar cobrou o escanteio curto pro Igor Vinícius, que acertou um ótimo cruzamento, a marcação aérea do Coritiba falhou e o Adonis Frias fez 2-0, e ali o jogo da Copa do Brasil acabou, porque o Coritiba não teve reação, mas mesmo tendo boa parte do primeiro tempo e todo segundo tempo para tentar alguma coisa. Só que isso foi Copa do Brasil, hoje é Campeonato Brasileiro. Até por essa festa toda armada do jogo levado para São Paulo, o Santos faz isso em alguns momentos da temporada, porque o Santos é um time sediado em Santos, mas é uma marca mundial. Tem torcida em tudo quanto é lugar, e na gigantesca capital paulista não é diferente. Então o Santos em alguns momentos da temporada joga em Santos, joga em São Paulo, aproveitou esse momento onde há uma grande expectativa. Eu não aguento mais esse papo, tô torcendo para chegar amanhã 5 horas da tarde uma vez e a gente saber de uma vez por todas se o Neymar vai ou não para a Copa do Mundo. Mas aproveitou toda essa expectativa de ser o último jogo antes do anúncio definitivo da lista do Carlo Ancelotti para lotar a Neoquímica Arena. Uma venda de ingressos lá totalmente retrógrada, né? Teve gente que dormiu na fila de ingresso físico para estar no jogo de hoje, mas o que importa é que vai ter 40 e tantas mil pessoas, e o Coritiba, é claro, é o adversário que vai ter que resistir a essa pressão. E aí não pode fazer como fez no jogo da Copa do Brasil. Mesmo muito desfalcado, hoje é um jogo diferente. Hoje é um jogo para o Coritiba realmente tentar resgatar os bons momentos que teve fora de casa nessa temporada de 2026. Aquele time bem organizado, fechadinho, sem dar muito espaço para o adversário e aproveitando muito dos lançamentos do Josué, seja com a bola rolando, acionando ou Lavega, ou Pedro Rocha, ou Breno Lopes, ou até mesmo na bola parada para tentar conseguir um gol e deixar todo esse clima aí mais festivo pró-Neymar, pró-Santos, né? Um clima mais de apreensão. É, o Coritiba realmente vai ter que fazer um jogo de muita inteligência e superação para conseguir superar esse time em ascensão do Santos daqui a pouquinho na capital paulista, Portinho.
Abre um campo largo aí, o clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. O De Lázari, você não aguenta mais falar de Neymar, mas calma que se ele for chamado amanhã, a discussão muda para se ele deve ser titular ou não.
Mais um
na
mês,
na Copa, né? Do Mundo.
Mais, tem três semanas.
Mais um mês aí de discussões a respeito do Neymar, se ele for chamado amanhã pelo Carlo Ancelotti. Aliás, importante lembrar para você, ouvinte TMC, que amanhã a emissora vai ter uma programação especial voltada para a convocação da Copa do Mundo. A convocação sai às 5 da tarde, vai ser um grande evento lá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.